A Ucrânia está comemorando 20 anos de independência. O embaixador ucraniano em Brasília, Igor Grushko, nos conta o que mudou nesse país europeu nas últimas duas décadas em que passou do comunismo para a economia de mercado. Embaixador, em primeiro lugar, poderíamos falar um pouco sobre o passado da Ucrânia antes da sua independência.
Em primeiro lugar, quisiera explicar a radio oyentes que cosa es Ucrania.
Em primeiro lugar, queria explicar aos ouvintes o que é a Ucrânia, porque não todos, em outro hemisfério, conhecem o meu país. Então, a Ucrânia fica no sudeste da Europa. A Europa não é um continente muito grande. Na escala europeia, a Ucrânia, junto com a França, pelo seu território, são os dois maiores países. A Ucrânia tem 600 mil quilômetros quadrados, um pouco mais do que o estado de Minas Gerais, para fazer uma comparação. A população da Ucrânia é importante, temos 46 milhões de habitantes. É um país que, por três vezes na história dos últimos séculos, proclamou sua independência, mas as condições históricas eram assim. A Ucrânia, durante séculos, fez parte do Império Russo. A parte ocidental do país pertenceu ao Império Austro-Húngaro, antes da Primeira Guerra Mundial. Depois, a Ucrânia fez parte da hoje extinta União Soviética. Mas, repito, três vezes no século XVII e nos primeiros anos do século XX, durante os processos de guerra civil na antiga Rússia, a Revolução Bolchevique, etc., a Ucrânia outra vez declarou sua independência, mas foi conquistada pelas tropas bolcheviques. E no ano de 1941, com o começo da invasão nazista contra a União Soviética, também foi declarada a Ucrânia independente, mas, repito, devido às condições da época, não pudemos conservar a nossa independência.
Repito, as condições eram assim que não podíamos conservar nossa independência.
Qual a importância econômica da Ucrânia dentro da hoje desaparecida União Soviética?
A Ucrânia era uma das repúblicas mais desenvolvidas industrial e economicamente da ex-URSS.
A Ucrânia era uma das repúblicas mais desenvolvidas, industrial e economicamente, da União Soviética. Quando este país se desintegrou, a Ucrânia herdou, segundo diversas análises, entre 30% e 40% de todo o potencial industrial soviético. Conservamos uma boa parte deste potencial e hoje a Ucrânia tem grandes empresas de produção de metais e produtos químicos. O país também tem um nível educacional muito alto. Já tinha tradicionalmente e agora ainda tem, assim como uma base científica igualmente alta. Um exemplo disso, se não me engano, é que de 12 tecnologias espaciais que existem no mundo, a Ucrânia tem 9. Ou seja, temos o ciclo completo de fabricação de foguetes, de satélites, até o seu lançamento ao espaço cósmico. E este ano, a Ucrânia cumpre 20 anos de independência. É uma idade de adolescência, é uma idade muito boa, cada pessoa pode recordar os seus 20 anos. É o florescimento de tudo, do ponto de vista físico, moral, psicológico e etc. Podemos dizer que na Ucrânia passamos por um caminho muito difícil, porque todo mundo sabe que na União Soviética existia um regime totalitário, que a economia era controlada pelo governo. Além disso, 70 anos de vida nas condições desta sociedade deixaram uma marca muito profunda na psicologia das pessoas, porque às vezes é mais fácil derrubar e construir algo novo do que mudar a psicologia. Para isso, são necessárias novas gerações, ou dezenas e dezenas de anos.
Às vezes é mais fácil derrumbar e construir algo novo que cambiar a psicologia. Para isso é necessário, talvez, nova geração, senhor, ou dezenas e dezenas de anos.
Embaixador, nesse sentido, a população ucraniana estava muito acostumada a depender do Estado. Então, a questão da iniciativa, inclusive da iniciativa empresarial, teve que ser aprendida, não?
Teníamos que, primeiro, criar de zero todas as instituições estatais.
Tivemos, primeiro, que criar do zero todas as instituições estatais. Falo de ministérios, de outras agências estatais, porque a Ucrânia era uma província, antes não era um país independente. tivemos que passar dos trilhos de uma economia controlada, do tipo soviético, para os trilhos de uma economia de mercado. E você tem toda a razão em dizer que era muito difícil mudar a psicologia, porque na União Soviética tudo era ordenado de cima, que fazer, quanto produzir, enfim. Mas conseguimos, nestes 20 anos, criar uma economia de mercado bastante sólida. Há empresas estatais, porque há ramos que devem ser controlados pelo governo. Ramos estratégicos, inclusive o complexo técnico-militar, que é muito importante. Mas a maioria dos setores da indústria foi privatizada. E nós, como todo o mundo, estamos trabalhando segundo as regras da economia de mercado. E há vários anos integramos a OMC, Organização Mundial do Comércio. E somos membros plenos da comunidade internacional desse ponto de vista. Mas, repito, não foi fácil. Em primeiro lugar, não tínhamos experiência. E toda a experiência que tínhamos se desvaneceu em 70 anos de regime soviético. Por isso, para outros países do chamado campo socialista, como Hungria, República Tcheca e outros, era mais fácil, porque eles somente tiveram esse regime por uns 40 anos e muita gente ainda guardava na memória como trabalhar nas condições de economia de mercado.
Por isso, para países do chamado campo socialista, como Hungria, República Tcheca, etc., etc., era mais fácil, porque eles somente tinham este regime durante uns 40 anos. E a memória todavía de muita gente guardava como trabalhar em las condições de economia de mercado.
Ouvimos o embaixador da Ucrânia no Brasil, Igor Grushko. Agradecemos a colaboração do colega Alcebiades Muniz.